Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Andrea Martinelli, editora sênior do HuffPost Brasil, e esse é o primeiro podcast do Huff em parceria com o Festival Mix Brasil, que é o maior festival de cultura da diversidade de São Paulo. Eu tô aqui hoje com a Vanessa Bruno. Oi, Vanessa.
Oi, Andrea.
E com o Paulo Salvetti. Tudo bem, Paulo?
Tudo bem, e você, Andrea?
Tudo jóia. O Paulo e a Vanessa têm um projeto de levar um livro da Virginia Woolf de 1928 para os palcos, o Orlando. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. O projeto deles vai estar em cartaz no Festival Mix Brasil, que vai de 13 a 20 de novembro aqui em São Paulo. Paulo e Vanessa, me contem, como que é essa história de levar a Virginia Woolf para os palcos?
Essa foi uma proposição que o Paulo Salvetti e a Elisa Volpato trouxeram. No Vulcão Criação e Pesquisa Cênica, a gente tem um funcionamento que somos 5 propositores e a gente traz projetos para interlocução. E nesses projetos a gente pensa uma ficha técnica específica e artistas que a gente gostaria de trazer e agregar para trabalhar conosco. Então, não são projetos que necessariamente estamos todos em cena ou que estamos todos para um diretor ou uma diretora, mas a gente cria uma ficha técnica para esse trabalho. E aí Paulo e Elisa trouxeram, colocaram a interlocução e a gente começou a trabalhar, ficou completamente aceso.
Tudo dentro de uma construção coletiva, eu imagino, né?
Sim, a gente tem o Vulcão tem um dos pilares do projeto de pesquisa, que é trabalhar com o deslocamento da literatura para a cena ou a transposição da literatura para a cena. E então a gente tem uma sequência de obras já nesse modelo. Dentro disso, então, a gente tem também uma trilogia de solos, que a gente chama de Trilogia Solos Vulcão, todos eles dirigidos pela Vanessa Bruno, maravilhosa. E no meio desse processo de pesquisa, dessas outras obras, a gente pensou nessa obra da Virginia Woolf. A gente também estava pensando numa obra que... Essas três obras, coincidentemente, são solos, não é que, né, queríamos fazer só
e
solos.
São de mulheres também.
São de autoras, uhum. Né? Então, são três obras. Uma delas chama-se Pulso, a partir da vida e da obra de Sylvia Plath, que, obviamente, é sobre a vida e a obra da Sylvia Plath.
A Dor, a partir da obra da Maguire Duras. E isso. O Águas do Mundo, a partir do romance Uma Aprendizagem e o Livro dos Prazeres, da Clarice. Uhum. Então, a gente está muito imbuído dessas autoras, Clarice, Sylvia e Duras. E todas elas têm como o grande motor do fluxo de pensamento, do fluxo de consciência, a Virgínia. Então, a raiz de todas essas mulheres do século 20, essas grandes autoras, escritoras, esses mulherões que são essas forças, essas feiticeiras, tem essa bruxa maior que se chama Virginia Woolf, que irradia isso. Então chegamos nela também a partir dessas três autoras.
A partir dessas outras, né?
E eu lembro de ter... Eu lembro um momento, assim... Eu tinha primeiro assistido o filme Orlando. Não sei se você viu, Andrea.
É um filme muito antigo, inclusive, né?
É dos anos 90. Acho que começa dos anos 90, né? É um filme lindíssimo. E eu lembro, assim... Eu vi esse filme, sei lá... Eu era adolescente ainda. E fiquei com essa coisa na minha cabeça. Eu sempre lembro dessa imagem, desse filme. E depois... Eu já morava em São Paulo, acho que deve ter sido 2012, por aí. Eu li o Orlando e...
Foi nessa época que eu assisti o filme. 2012 eu assisti o filme e eu me lembro que eu assisti numa tarde. E eu saí andando pela rua e pensando... O filme também me motivou muito.
Uhum. E quando a gente estava nesse processo aí do Vulcão, de investigar essas autoras todas, me veio assim... Putz...
Por que não Orlando,
e
né?
E também porque a gente tava definindo essas linhas de pesquisa que nós temos hoje. Nós temos duas principais linhas de pesquisa. Uma delas tem a ver com isso, deslocar a literatura para a cena. E dentro dessas, né, cruzada com essa, tem uma outra linha de pesquisa, que é o espaço social da mulher. E dentro disso me veio forte essa memória do Orlando e comecei a pensar assim, tem tudo a ver, é exatamente disso que a gente está falando. E tendo a Virgínia ainda sido uma referência para essas outras autoras, então, enfim, tinha tudo a ver.
E a Virgínia traz, né, assim, você estava falando que é uma obra de 1928, mas quando ela traz, né, um homem passado 400 anos se torna mulher Essa é a provocação, né, do livro, que é um romance, mas que ela chama o tempo inteiro de Orlando, uma biografia. Então, ela também está fazendo uma brincadeira com o que é documental, o que é ficção. Então, ela apresenta como um documental, como uma concretude, mas é uma ficção desse homem que atravessa esses séculos e acorda a mulher. E isso, para a gente, ficou assim... Claro, a importância nos dias de hoje, assim, a gente poder trazer luz e falar disso, né? Ainda como é importante, como é definidora de e cerceadora socialmente a identidade de gênero. E por que ainda é assim? Então, a Virgínia levanta isso, que ao mudar de sexo tem toda uma questão social, né? Então, por exemplo, uma das passagens do livro, ela perde todas as terras por ela ser mulher, né? Então, assim, na época vitoriana, uma mulher não poderia... Ela era propriedade de alguém, ela não poderia ser proprietária. Mas hoje, ainda, como a identidade de gênero, ela determina uma condição social, e isso é terrível. Então precisamos falar disso, né?
Uhum.
E imagino que essa tenha sido a grande motivação de vocês para falar de uma obra que era de 1928, né? Era, não é, né? De 1928, mas que continua tão atual.
Isso é
muito louco. A gente tem visto recentemente muita efervescência nesse sentido, né? Em falar de produções LGBT que têm entrado numa celeuma, né? Tanto no teatro quanto no cinema, enfim, nas artes em geral, né? E trazer de novo esse tema no teatro, acho que tem uma importância hoje, né?
Eu acho que tem, não é por acaso que a gente está vendo uma efervescência da Virginia Woolf aqui no Brasil. Acho que é uma efervescência que a Virginia Woolf já teve em outros países, né? Principalmente nos Estados Unidos, mas na Europa toda. E a gente está vendo agora, também tem uma coisa que a obra da Virginia Woolf entrou em domínio público não faz muito, então depois disso foram autorizadas traduções diversas, então a gente está vendo cada vez mais publicações da Virginia Woolf por aí, né? Se a gente acompanhar, a Editora Autêntica mesmo está fazendo uma sequência de livros, fez recente, né, uma sequência de livros, e a gente também se deu conta de que, junto com esse movimento, quer dizer, tem todo um contexto que é um contexto parece que a nossa sociedade, de um modo geral, tem uma parte dela, pelo menos, e ainda bem que existe isso, que está querendo rever espaços, e a luta feminista é a luta mais importante para que esses espaços possam ser revistos, né? Então, nós todos do Vulcão, ou nós todes, ou nós todas também, porque eu sou o único homem do Vulcão, e fico pensando às vezes, poxa, às vezes a gente diz nós todos só porque existo eu como homem, que é uma bobagem, né, dessa, a gente, nós todas, vou dizer assim, que me sinto mais confortável. Isso faz parte do nosso trabalho, porque como artistas nós estamos interessados em dizer exatamente sobre essa luta. Claro, nosso trabalho não é um trabalho só político ou panfletário, mas é um trabalho que se interessa por pensar sobre esse espaço social da mulher. E Orlando é uma obra que, então, como a Vanessa estava contando, conta a história de um nobre inglês que... o romance começa em 1586, e esse nobre inglês vai vivendo, e de repente, ao longo do livro, a gente vai percebendo que os séculos vão se passando, e ele nunca morre. E ele vai vivendo, então, uma sequência de contextos históricos diferentes. E num dado momento dessa sua vida, que ao todo vai ter quase 400 anos, né? Em um determinado momento, esse homem acorda e é uma mulher. Então, a Virginia Woolf...
Muda de nome, né? O que é um detalhe, acho que, significativo para essa história, né?
Exato, não muda de nome. E além de não mudar de nome, não muda um monte de outras coisas,
sim,
né, Vanessa?
Tem a essência, né? A essência dele está lá, ao mesmo tempo que ele percebe que a sociedade o olha completamente diferente. Então, ele se sente o mesmo, a mesma, e socialmente... Ele não é.
Absolutamente tudo muda, né?
E sabemos, né, como é isso, como não podemos todos sermos olhados como seres humanos, independente de gênero. E a neutralidade, por exemplo, da língua, né, portuguesa é uma coisa que não tem, né? Assim, então tudo tem um grifo do masculino, do feminino, masculino, feminino, masculino. Então, por isso que a gente decidiu, dentro, a obra chama Orlando, uma biografia, a gente decidiu chamar de Orlandi, né? Orlandis, Orlandi,
com X, né?
Mas isso também é uma provocação e a gente vai estar apresentando no Mix um work in progress, então a gente está realmente ainda em processo, então são 6 capítulos, assim, mais de 200 páginas e a gente vai para a sala de ensaio e essa dramaturgia ela acontece na sala de ensaio, não é que a gente vai com um texto pronto, a dramaturgia vai sendo criada pelos atores e a partir de também perguntas que eu vou fazendo e dessas perguntas a gente vai criando essa dramaturgia com as ações, com os movimentos. Então a gente está assim nesse embate. A gente fez o ano passado uma abertura de processo em novembro na Casa das Caldeiras, que é uma grande apoiadora do Vulcão, e agora a gente também está revendo e criando novas camadas. Então apresentar isso no Mix ainda em processo e logo depois fazer um debate com 2 convidados, que é o Raimundo Neto e a Verônica Valentino, é realmente assim para a gente muito legal, porque aí eles também vão poder questionar e fazer todo um debate, um diálogo com a gente aberto ao público e o público também convidado a participar, e isso é uma colaboração da obra, porque é a partir desse encontro que vai se dar no Mix e dessas discussões ali levantadas, a gente vai voltar para a sala de ensaio para a gente poder estrear a peça o ano que vem.
Sim, com certeza. Eu queria explorar mais alguns temas, mas antes da gente voltar para o papo, a gente vai ouvir um pouquinho do que acontece na sala de ensaio do Vulcão no processo de Work in Progress de Orlando.
Será que devo começar a respeitar a opinião do outro sexo, por mais monstruosa que me pareça? Bom, se uso saias, se não posso nadar, se preciso ser salva por um marinheiro, meu Deus, então não há outra saída, estou ferrada. A senhora, no momento, é parte de 2 grandes processos movidos na sua ausência. Os oficiais alegam que, primeiro, a senhora não poderia ser dona de propriedade alguma porque está morta, e segundo, que a senhora é mulher, o que significa exatamente a mesma coisa.
A diferença entre os sexos, felizmente, tem maior profundidade. As roupas simbolizam apenas algo muito bem escondido. Foi uma mudança em Orlando que ditou a escolha pelos trajes femininos e pelo sexo feminino. E talvez ela estivesse expressando de modo mais aberto que de costume alguma coisa que acontece com a maioria das pessoas. Pois aqui, apesar de diferentes, os sexos se misturam. Na verdade, em todo ser humano ocorre alguma vacilação entre um sexo e outro. E são apenas as roupas que sustentam a aparência masculina ou feminina.
Então, conforme a justiça, mesmo eu sendo quem sou e estando aqui onde estou, não posso ser dita como viva ou morta, nem como homem ou mulher, duque ou ninguém.
Orlando havia se transformado numa mulher. Não há como negar. Mas em todos os outros aspectos, Orlando permanecia exatamente como era antes. A mudança de sexo, embora alterando seu futuro, nada fizera para alterar sua identidade. Seu rosto permanecia, como provam os retratos, praticamente o mesmo. Sua memória, então, retornava a todos os acontecimentos de sua vida passada, sem encontrar obstáculos.
E me conta, Vanessa, como que é essa coisa, acho que Paulo claramente pode falar também, mas Vanessa, enquanto diretora, acho que tem um trabalhão aí em dirigir essas páginas de livro que viram dramaturgia, e eu imagino que deva ser um trabalho muito intenso, né? Você tirar Virginia Woolf, que é Virginia Woolf, não é mesmo? Das páginas de um livro.
Estamos falando de qualquer
não
senhora,
é mesmo?
Né?
É simplesmente a maga das magas,
sim,
né? E tirar isso, né, das páginas de um livro, transformar isso em dramaturgia e transpor isso na cena.
Uhum.
Como que funciona isso pro ator, pro diretor? Eu imagino que vocês, claro, Vulcão tem uma experiência nisso, né? E tem propriedade para falar dessa transposição, como o Paulo disse. Mas eu imagino que deve ser um tremendo desafio, né?
Olha, é um desafio. Desde 2010, eu tenho me dedicado para estruturar procedimentos para o ator trazer literatura para a cena. Então, eu defendi um mestrado na USP em relação à Clarice através do ator. Como tirar o texto da Clarice das páginas do livro e não criar uma adaptação, mas como extrair fragmentos e como o ator se apropria e poder colocar na cena. Então, esse procedimento vem muito da minha experiência em relação ao CPT, Centro de Pesquisa Teatral do Antunes Filho, que eu estou ligada desde 2004. Mas esses procedimentos foram que fizeram a Elisa se aproximar para a gente trabalhar o pulso, e a gente trabalhou esses procedimentos no pulso.
Elisa,
assim,
que é também a Elisa, atriz do Vulcão,
atriz e propositora também desse trabalho do Orlando. E também tanto o meu solo quanto o solo da Rita Grillo, Proposição Dela, da Dor, da Duras, também a gente trabalhou com esses procedimentos. E esses procedimentos a gente já compartilhou tanto em workshops quanto no treinamento Vulcão, que a gente fez durante um tempo na Casa das Caldeiras com outros artistas. Então Elisa e Paulo também já estão muito apropriados desses procedimentos, porque a gente já está trabalhando junto há um tempo. Então é um desafio, ao mesmo tempo está sendo altamente prazeroso, porque eu tô com atores na sala de ensaio que a gente tá com uma linguagem assim afiada nesses procedimentos e tá pensando junto. Então, assim, muitas são improvisações deles, muitas são respostas cênicas que eles trazem a perguntas, muitas são partituras que a gente tá criando junto, gestuais, corporais, também vocais. Então, como a gente pode cantar um trecho dela, como a gente pode tornar isso um funk, como a gente pode levar isso para uma linguagem de bufão, como eu posso brincar um pouco com o teatro documental, já que ela brinca nesse trânsito.
Ela fala de uma época, ela traz elementos ali.
E ela se coloca como um biógrafo, né? O narrador do livro, eu sou um biógrafo e vou contar essa biografia, então a gente utiliza esse recurso que ela traz, como uma brincadeira em relação ao teatro documental também, e como a gente pode também transitar em várias linguagens, que ela também fazia isso dentro da estrutura do romance. Mas claramente é um desafio, a gente fica assim também alucinado, mas altamente fértil.
E assim, isso demanda um tempo. Faz um tempão que a gente está fazendo isso.
Agora, eu imagino.
Por exemplo, agora já deve fazer mais de 2 anos que a gente está nessa pesquisa. Então, claro, é uma pesquisa que começou com um estudo profundo da obra. Então, a Vanessa, por exemplo, primeiro sugeriu que uma fase do trabalho fosse um estudo da obra, em que a gente selecionou trechos que para nós eram fundamentais. Depois a gente selecionou as ações que a própria Virginia Woolf descreve. E a partir dessas anotações e desses estudos, eu e Elisa ficamos na sala de ensaio durante 1 ano, mais ou menos, improvisando cenas a partir de cada capítulo, e depois de improvisar, essas cenas foram delineando uma dramaturgia. Então, nós assinamos a dramaturgia coletivamente, né? Eu, a Elisa e a Vanessa juntos assinamos juntos essa dramaturgia, porque é uma dramaturgia processual criada então a partir dessa série de etapas e procedimentos, né? Então, como a Vanessa comentou, o ano passado a gente fez uma abertura de trabalho lá na Casa das Caldeiras, e agora a gente está incorporando novas camadas. Então, sempre pensando, primeiro a gente partiu da Virginia Woolf, então o que a Virginia Woolf dizia, o que é o enredo, o que ali é fundamental para que a gente conheça e o público possa conhecer a história de Orlando. E agora também a gente está numa fase de pensar, mas o que dos nossos dias faz parte dessa obra, o que a gente quer incorporar, o que a gente precisa dizer e o que nós temos que dizer enquanto artistas. Por isso a Vanessa comentou também de um dos procedimentos que ela usa na construção de todos esses espetáculos, que é o que ela chama de respostas cênicas. Então, a Vanessa nos faz uma pergunta que geralmente tem a ver com alguma provocação que tem sobre nós enquanto atores em relação a essa obra. E a gente responde enquanto os artistas que somos, não por meio de uma representação, mas por meio de algo que a gente precisa dizer, né? Então isso vai se incorporando. Então, obviamente que a gente vai contar a história que a Virginia Woolf contou, mas com a nossa linguagem, uhum. com o nosso modo e com os, uhum. o que também a gente está pensando sobre isso, que é, obviamente, uma versão.
Sim,
né?
Claro. E nós, nesse contexto, né?
Isso eu ia perguntar, eu ia puxar essa pergunta agora. Isso. O quanto de vocês também não está dentro dessa proposição?
Estamos discutindo todos nós, uhum. né? Assim, e para a gente tão importante estar lá no mix, né? Nesse momento de resistência, no momento que o mix é o momento que o mix mais está abrindo para teatro, isso é uma alegria ter as artes cênicas entrando assim no mix tão forte na dramática esse ano, e a importância desse tema de resistência e a gente poder dizer sobre isso nos dias de hoje. Então, na verdade, é através da Virgínia que a gente vai falar, mas estamos falando do que estamos vivendo, quanto todas as coisas que ela está colocando ali, e claro, como uma artista tão potente, as coisas que ela coloca ali nos dizem respeito. E aí o como vamos colocar isso na cena, né? Como me atravessa, uhum. né? Como atravessa esses criadores. Uhum. Estamos também com o Rodrigo Campos na luz, o Vicente Saldanha fazendo a direção de arte. E aí a equipe vai se juntando assim e também vai juntando forças, fazendo sim
esse, uma mistura
esse,
boa.
Esse mix. E a Virgínia era, além, feminista, né? Libertária, pacifista, escreveu muito sobre a guerra, escreveu muito sobre a resistência à direita. Então, nos faz cada vez mais sentido. A gente vai lendo aquilo e vai vendo realmente uhum. Como... depois, né, em espiral, voltam coisas que a gente precisa não abrir mão e fazer mesmo escudo e força e coro. E realmente... E ela faz com muito deboche. E a gente está querendo aprender esse deboche com ela para a gente não perder o bom
como
humor.
Ferramenta,
como
né?
ferramenta, não vamos perder o bom humor. Mas ela faz como um deboche, né? Ai, como você se importa com o gênero, sabe? Isso pra gente é fundamental.
Sim, hoje parece que falar em gênero é sinônimo de palavrão, né? E tornou-se uma celeuma, acho que transportou-se isso pras artes, de certa forma, né? Uma coisa que eu queria... Você falou muito do mix, né, Vanessa, agora que tem essa temática para esse ano de resistência, né? Eu queria um pouco saber, assim, o que isso significa para vocês no teatro, devido ao que a gente tem visto que tem acontecido, porque... muitas vezes não tem censuras diretas, são censuras um pouco mais sutis, né, que a gente vem acontecendo, e etc. E tem muitas pessoas que, às vezes, quando querem falar de temáticas LGBTs, elas acabam se autocensurando porque existe uma nuvem, né, uhum. pairando que diz, olha, isso não, aquilo não, talvez isso não seja aceito, talvez seja, não seja. E arriscar parece ser uma linha muito tênue, né? E vocês estão fazendo um trabalho que fala abertamente dessas questões. Uhum. Como que vocês enxergam esse cenário hoje, assim, e a importância desse trabalho atual de vocês?
Olha, eu não enxergo nada velado, eu acho que a censura está colocada.
Uhum.
Espetáculos realmente foram uhum. censurados, né? Estão sendo. E foram censurados no Rio, né? Temos sim, exemplo, sim. em São Paulo. Então, isso já está. E não está, na verdade, velado de... Ai, meu Deus, constrangimento. Está
uhum.
sendo colocado, imposto de forma bastante direta.
Muito clara, né?
E eu acho que é por isso que é tão legal a programação, assim, em especial do André Fischer e o movimento que ele tem feito, inclusive com o Teatro Décio de Almeida Prado, que ele está sendo o programador e está fazendo ali um centro da diversidade. Esses espaços, eles viram realmente
oásis, né,
assim. Preciosidades uhum. Na verdade, eles, para mim, eles seriam obviamente necessários, e agora, como tem uma corrente que não acha isso óbvio, né, a gente na verdade precisa dar as mãos e reforçar esses espaços que estão trazendo essas programações, acolhendo essas programações, acolhendo esses projetos e fomentando esses projetos, porque realmente em teatro, e claro, nas artes em geral, mas eu vou falar especificamente do teatro, se a gente não tem um espaço para ensaiar, um espaço sempre para se encontrar, a gente abre às vezes uma poltrona para lá, uma cadeira e faz na sala da gente, mas assim, o espaço da sala de ensaio, né, espaços que abram, né, institutos de cultura que abram espaço para a sala de ensaio, o artista poder ensaiar, a gente precisa ficar em sala de ensaio, isso é absolutamente necessário para uma obra, assim como espaços de apresentação, né, muitos na cidade acabam sendo todos, né, claramente você precisa pagar para entrar, e com a redução dos editais e a redução dos recursos, isso tem feito realmente um encolhimento da cultura, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, fomentar esses espaços e essas aberturas, e tanto de processos quanto de outros espetáculos, e dar visibilidade, é fundamental.
Sim, o Décio, inclusive, era um teatro que estava esquecido ali no Itaim, né?
Sim, sim.
Muita gente não sabe nem que tinha um teatro ali. Eu sei porque eu trabalho, a redação do HuffPost fica ali perto, e quando eu mesma descobri que tinha um teatro ali, e que quase ninguém que trabalha ali próximo da Faria Lima, enfim, tinha esse conhecimento, eu falei, gente, que importante que é resgatar um lugar como esse, ainda mais com essa temática, né?
E teve uma reconfiguração do contexto ali, né? E isso é mostra de como é importante que essas pautas da diversidade sejam colocadas e que sejam fomentadas, porque aquele teatro era mais um teatro municipal, como os outros, e em geral, a gente está vivendo um momento muito legal dos teatros municipais, mas em geral tem um histórico de dificuldade de público em vários desses teatros municipais. E à medida que o André define ali como um espaço de pautas de diversidade, começa a mudar o público. Então, quer dizer, essa demanda, ela é uma demanda da sociedade. Há pessoas buscando, há o interesse de falar nisso. E eu fiquei pensando agora sobre isso que a Vanessa estava dizendo também. Esses momentos de resistência, né? Quando a gente precisa se colocar como resistência diante de um contexto que cada vez mais se mostra opressor diante de nós, né? Eles têm uma coisa terrível, que é a gente pensar, poxa, isso é um retrocesso, soa como um retrocesso histórico, e é um retrocesso político, humanitário, em vários aspectos. Mas, por outro lado, eu como artista e nós como artistas, isso também, no caso do nosso trabalho, né, isso que a gente está fazendo, dá uma vontade enorme de gritar isso que a gente está falando e de falar e de tornar aquilo necessário, porque o teatro, óbvio, o teatro não serve para levantar bandeiras, mas o teatro historicamente, né, a gente pode ver durante a ditadura militar brasileira, a gente sabe, pessoas que não fizeram teatro, não são do teatro, sabem do teatro como uma expressão de resistência diante desses regimes de opressão. Então, nesse momento, e claro, quando a gente começou a fazer essa peça, não existia esse contexto foi se armando ao longo desse processo. Me parece que agora nos dá mais vontade de dizer isso e dizer essas coisas, não de um modo velado, não quietinho, não escondido em nenhum lugar, mas dizer isso para todo mundo ouvir. E é louco a gente trazer as palavras da Virginia Woolf para falar isso junto com a gente
1928,
agora.
1928,
né? Porque ela escreveu isso em 1928 e ela está dizendo coisas que a gente quer dizer para as pessoas ainda. Ela está dizendo para as pessoas... meu amor, você está achando que a roupa define um jeito de ser. E as roupas definem um jeito de ser das pessoas.
Ainda hoje.
Se uma mulher, se uma pessoa usa saia, a gente precisa chamá-la de mulher. Claro, tem homens usando saia hoje também, mas de um modo geral, a gente vê uma mulher de saia e isso atrela a ela uma série de outras coisas que nós construímos, né, e que são absolutamente construções sociais, né? E a Virginia Woolf fez isso de um modo absolutamente questionador e, como a Vanessa falou, de um modo debochado, né? Então, eu acho que nesse projeto e nesse work in progress a gente vai mostrar, né, os rascunhos que a gente está armando do que será esse espetáculo, né? Porque a gente ainda está fazendo esses testes, a gente está fazendo essas experimentações, mas a gente vai mostrar, então, essa nossa tentativa de debochar um pouco dessa cara careta que a nossa sociedade tá mantendo, está se armando, né? Num tempo em que a gente gostaria de ser muito mais livre do que a gente pode ser.
Com certeza.
E tem uma coisa que, assim, a gente estudando a Virgínia e, né, a Virgínia foi muito associada àquela imagem das horas, né, então, assim, daquela mulher depressiva, escrevendo na poltrona.
Mas só pra quem não sabe, dá um contexto, né, As Horas é um filme, inclusive, maravilhoso, assistam todos. Sim. Com Meryl Streep.
Sim, sim. Nicole, né? Kidman.
Nicole Kidman, que inclusive Moore. Faz a Virgínia e é maravilhosa. Harris, e acho, né, que a maioria das pessoas conhece Virgínia, inclusive, grande público,
sim,
né?
Falando, sim, sim,
sei
sim,
lá,
sim.
Grande maioria das pessoas conhece por causa do filme, né?
Sim, mas a Virgínia, ela tem um contexto, assim, estudando, ela tem um contexto que a casa dela foi bombardeada na Segunda Guerra e ela estava na lista do Hitler. E ela ficou sabendo disso. E ela fazia uma agitação política muito grande, porque ela tinha a editora, né, junto com o marido. E ela publicou, inclusive, foi a editora que publicou Dostoiévski na Europa. E ela era também a que traduzia. Então, assim, ela traduziu muita coisa. E ela estava lendo Freud. Com certeza ela leu coisas do Einstein. Ela era uma mulher que estava em contato com a leitura dos grandes pensadores e pensadoras. Do início do século XX, que formaram o nosso pensamento.
Ela tinha um teto,
né,
todo seu, né?
Sim,
todo dela.
Todo dela, um teto, exato, todo dela.
Esse livro é maravilhoso.
Exato.
Indicamos a leitura também.
Leitura de um teto todo seu e assistam As Horas.
E aí, antes, né, do suicídio dela, né, naquela cena famosa que ela coloca as pedras e vai e riu. Adentro, a casa dela tinha sido bombardeada, e ela estava na casa de campo e a casa de Londres tinha sido bombardeada de novo. Então a sensação da opressão, não só de uma melancolia ou de uma depressão de escritor, que ali é colocado e esse contexto histórico fica para fora, mas a opressão, né, do que ela estava vivendo, desse momento terrível do nazismo, dessa artista que escrevia contra a guerra, né? Então ela tem vários escritos contra a guerra e uma mulher se posicionando frente à guerra. Então ela, além dela falar das mulheres que elas não tinham ainda, não poderiam ir para a universidade, ela tem vários escritos sobre isso, e a posição feminista que ela sempre colocou, ela também publicava sobre a guerra, então era uma voz de mulher na guerra, e nesse contexto do nazismo. Então tem um lugar que como se realmente um contexto histórico forçou ela numa decisão, né? Isso também, a gente estudando, a gente foi entendendo, assim, deve ser completamente opressor, né? Assim, você pensar que você está na primeira lista, se invadirem o teu país, você vai ser pega. E como isso se dá,
sim,
né?
Como
o que,
lidar
que,
com
como isso.
Isso
cria no organismo, né? O terror e a tragédia que é isso, né? Uhum. Essa perseguição aos artistas. Ela contribuiu, inclusive, por exemplo, uma das anedotas, ela contribuiu, por exemplo, para salvar a Guernica da guerra, né? Contribuiu com dinheiro. O Orlando foi um livro que deu muito sucesso para ela, financeiro também. Então, assim, a gente foi levantando coisas e entendendo também, né, claro, aproximações com a aproximação, o terror, a gente estava falando aqui antes da censura, mas o ser perseguido, né, esses tipos de questões que, obviamente, estão na entranha da obra.
Antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta que é assim, vocês estão ainda no que vocês chamaram de work in progress, uhum, né? E eu queria saber como que vai ser para vocês apresentar isso. Vocês já apresentaram para algum público, para alguma coisa? Vai ser a primeira vez no Mix? Como que vai ser isso, assim?
A gente, como a gente comentou, o ano passado, a gente fez uma residência longuíssima lá na Casa das Caldeiras, que é uma parceira nossa de toda a história do Vulcão. Sempre agradecidos à Casa das Caldeiras. Então, o ano passado, no encerramento da nossa residência na Casa das Caldeiras, a gente apresentou um primeiro esboço. Mas vai ser a nossa primeira participação no Mix, que está sendo uma grande honra, inclusive um super potencializador para que a gente, enfim, esteja trabalhando tão intensamente quanto estamos agora para isso. E vai ser muito interessante porque a gente vai estar ali num ambiente de diversidade e de pensamento sobre gênero, identidade sexual, identidade de gênero, orientação sexual. A gente vai estar ali num campo enorme e amplo de liberdades em relação a essas questões de gênero, que vai ser fundamental para a gente, para as definições dessa obra. A gente está chamando de Work in Progress porque o espetáculo, de fato, não está pronto. E a gente vai ter, no contexto dessa nossa apresentação, no dia 15, às 5 horas.
Olha só, anotem aí na agenda.
Dia 15, às 5 horas. A gente vai ter, em seguida da nossa apresentação, uma conversa, então, com o Raimundo Neto, que é um escritor também, que discute as questões de temática LGBT, e a Verônica Valentino, que também faz parte do coletivo As Travestidas, que também discute essas questões.
E é vocalista do Verônica Decide Morrer. Uma outra indicação ótima, escutem essa banda.
Maravilhosa.
Então a gente vai ter uma conversa que, inclusive, vai ser uma conversa sobre e aí, o que vocês viram, e não só com eles, né, eles vão nos ajudar, vão ser provocadores, mas o público todo que for nos ver e que estão todos convidados.
Sim, e convidados justamente para colaborar com a obra, porque esse encontro da gente com o público e o público podendo dizer e ter essa interlocução tanto com o Raimundo quanto com a Verônica é absolutamente estimulante. Então a gente, claro, a gente fica com o coração na boca em qualquer estreia, mas ainda assim, apresentando num, né, um work in progress, você fica com três corações assim, pulsando, pulando, indo para fora.
Dentro
e
fora.
A nossa ideia também,
né,
é que esse público todo e enfim, esses provocadores e a Andrea, que também vai estar lá, né, Andrea, nos assistindo?
Sim, com certeza. Espero que na primeira fila, aquelas.
Sim, vou adorar. A ideia é que todo mundo, nessa conversa final, possa nos dizer o que pensou e como é que é isso, porque isso tudo vai ajudar a parte final de construção dessa peça, né, vai considerar tudo isso, até porque a gente acha que discutir exatamente com as pessoas interessadas nessa temática que o Festival Mix proporciona, né, e debate, vai dar uma camada para o espetáculo, então, muito legal e contemporânea.
Acho que isso vai dar um, digamos assim, um gás muito grande na potência que vocês já têm dessa construção coletiva, né? Porque acho que essa construção coletiva toda é uma potência. Quando você traz isso pro público, eu vou muito ao teatro, gosto muito, mas eu acho que sempre quando a gente tem a oportunidade de conversar depois sobre com as pessoas que estão fazendo aquilo que a gente está assistindo, a obra ganha uma outra dimensão, né? Acho que tem outras potências, né, aí inseridas.
E a gente tem essa proposta de estar completamente permeável, assim, por receber. A gente está indo para lá justamente para receber essa conversa, essa troca.
E direcionar essa construção também, talvez, imagino, né?
Sim, não. E pensar, repensar, questionar, provocar, afirmar coisas. Não, mas vamos por esse caminho, sim. Então, poder pensar coletivamente com a sociedade, né? Com quem realmente a comunidade que se interessa por essa resistência e obra.
Ah, só uma coisa antes de a gente acabar.
Deu puxar pro fim? Sentiu, né? Que eu ia puxar pro fim.
Não vou perder essa oportunidade.
Vamos lá.
A gente, além do dia 15 de novembro, que a gente se apresenta lá no festival, a gente também vai fazer uma segunda abertura de processo, também dentro desse contexto, lá no Décio de Almeida Prado. Então, também o André Fischer, que é o curador do festival, também é o curador lá do teatro. Então, a gente vai fazer lá uma segunda etapa, no dia 5 de dezembro, então logo em seguida, que é legal, de repente alguém não vai poder, ou vai ter uma outra atividade do Mix nesse mesmo horário. Também vai ter essa segunda oportunidade, a gente vai repetir o procedimento, só que com um interesse temático um pouco diferente. A gente está chamando de chá dramatúrgico, então lá vão ser outras convidadas para discutir as questões da dramaturgia, mas também vamos ter esse segundo momento de abertura de processo.
E aí convido todo mundo a conhecer a página do Vulcão no Facebook, no Instagram, que é por lá que também a gente vai informando tanto sobre outros momentos de abertura, essa essa abertura, discussões que aconteceram e também quando o espetáculo estrear, porque a gente conta que a pessoa vá no Work in Progress e colabore e a gente possa também depois devolver, a pessoa voltar, né? Devolver isso e a pessoa voltar para o espetáculo.
Sim. E para ver todas as nossas outras peças.
Com certeza. Então, ó, recados finais. Leiam Orlando, leiam Teto Todo Seu, assistam As Horas. Eu esqueci de algum? O que mais a gente falou?
Acho que falamos dessas referências. Não é? E assistam Orlando.
Não, e assistam o festival inteiro, é. Mix, né? Pega nessa programação incrível.
Peguem essa onda de resistência e surfem.
Inclusive, ontem saiu a programação do literária, que também tá muito legal. Vai ter várias atividades lá na Biblioteca Mário de Andrade. Então, também procurem aí tem várias programações, né? Não só de cinema, mas também essa de teatro e a de literatura.
É, vocês ficam no dia 15, mas vai do dia 13 até o dia 20, então tem muita coisa bacana aí para consumir, assistir, enfim, muitas coisas boas. Gente, podia ficar aqui um tempão, foi ótimo.
Muito obrigada. Andréia, mesmo.
Muito obrigada mesmo, Paulo. Obrigada, Vanessa. Muito bom e muito boa sorte. Merda, como dizem, não é mesmo? Já que temos uma estreia aí à vista. E você, que tá ouvindo a gente, já sabe. Os podcasts do HuffPost Brasil, em parceria com o Festival Mix Brasil, estão disponíveis nas plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple e Google. Até o próximo, gente. Muito obrigada.
Tchau.
Tchau.